Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Programa não recomendado para menores de 14 anos, meu irmão.
Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Opa, 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 opa. Tudo bom, guri? Tá bom, querido, abraço.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Olá, muito boa tarde, amigo ligado na programação da grande rede Atlântida de rádios do sul do Brasil para o mundo inteiro. Muito obrigado pela sua audiência, você que estava comigo se divertindo com música no Discorama, agora vai se divertir com os amiguinhos do Pretinho Básico neste dia 28 de março de 2024. Antes de mais nada, uma feliz Páscoa para você e sua família. Páscoa Biscoito Zezé, pão de mel com preço promocional em diversos supermercados. Garanta já o seu pacote ou os seus pacotes de pão de mel dos Biscoitos Zezé. Água da Pedra, sinta novos sabores com a Água da Pedra saborizada, que é uma delícia. Marco Polo, 75 anos. Protagonista em mobilidade. Ser protagonista é criar caminhos para chegar aonde ninguém chegou. MrJack.bet. Faça a sua fezinha em MrJack.bet. Banrisul. O Banrisul é um banco único porque te entende. Muito boa tarde, Léo Oliveira.
E aí, garotão? Como é que tá? Como é que tá? Tô feliz, querido, pra caramba,
tá,
cara.
Tá feliz? Tô vendo, cara.
Tô feliz, cara. Descobri que tem um cara que eu sou muito fã que ouve a gente.
Quem?
Soteldo do Grêmio.
Soteldo?
Os caras me mandaram, os ouvintes, um legal, stories... Cara. Feito pela mina do Soteldo com a filhinha no carro. O que, que ela tá ouvindo?
Pretinho básico, que legal. Um abraço. Tem um monte de boleiro que nos escuta, né, cara?
Pedro Henrique, lá em São Paulo, nos ouve
verdade,
direto.
Verdade, verdade, muito verdade. Abraço pra todos. Fala aí, Rodrigo Adams, tudo bem, mano?
Tudo bem,
fala
sem atrapalhar boleiro, hoje.
Sem atrapalhar hoje. Boa, aê! Rodrigo Adams. E aí, Lelê, boa tarde.
Eu gosto quando o cara erra e admite o erro e não repete o erro.
É verdade, boa, Lelê.
Evolução, evolução.
Demora, às vezes demora pro cara aprender.
Aprende, Robert Renan.
Muito boa tarde. Boa tarde, Rodaica!
E aí, tudo?
Tudo bem? Tudo certinho? Dá uma faladinha aí pra mim.
Alô,
melhorar,
tô falando, testando o áudio. Um, aí, dois!
Muito bem, muito, muito ótimo! Como é que tá o garotão Rafael Gomes?
E aí, garotão, boa tarde, como
tudo
é que
bem?
Tá? Tá bem?
Boa tarde, tô ótimo, obrigado.
Hoje tá melhor que ontem.
Hoje tô melhor que ontem, mas é um dia depois do outro.
É a Rodaica, a Rodaica te faz bem, né?
Ah, claro que sim, né? Como é que não vai fazer, né, cara? Tá. Estamos juntos há quase 22 anos.
O que vai dizer agora?
Não quer vir todo dia, Rodaica.
O que é que eu diga, desgraçado? Porque
não,
não,
não.
Faz bem.
Cara, é a pergunta mais traíra que eu já vi, né?
Porra,
a mina te faz bem, né?
Não, a mina me faz mal. Como é que o cara vai dizer isso, né, cara?
É a proximidade do Rodaica no programa, então, né? Pro teu humor melhorar.
Olha que legal esse take, cara. Atrás do Léo Oliveira ali, nós vemos as instalações do Mensageiro da Caridade. Nossos vizinhos de prédio aqui.
E agora eu dei um relance.
Na rua vi. Zero Hora.
Hoje saiu um lote de micro-ondas, bem cedinho. Né?
Máquina de lavar. Hoje muito, eu vi máquina de lavar
muito,
também
sofá.
Ali.
Sofá.
Que, aliás, você que tem coisas sobrando em casa, tem muita gente precisando de coisas,
claro,
na sua casa. Você pode doar para o Mensageiro da Caridade, que é uma instituição...
Que vende por um precinho...
Precinho camarada.
Eu já comprei imóvel aí.
É
pra,
mesmo?
Pro meu primeiro apartamento em Porto Alegre, eu comprei um sofá aqui no Mensageiro.
Que legal, eles recuperam, né, a rua. Arrumam e vendem numa lojinha do lado ali. Muito legal. E assim nós vamos então com o Pretinho Básico deste 28 de março. Cumprimentei todo mundo. Os destaques do Pretinho para Da Colônia. Da Colônia tem a barrinha de proteína Amendo Power, que é ideal para garantir mais energia na sua rotina. Baterias Eliar, a marca líder em baterias no mundo. Aquamotion eleito o melhor parque aquático do Brasil, é termal, coberto e temático e fica em Gramado. Hoje é dia do diagramador.
Pô, oh, parabéns, cara.
Parabéns.
Trabalhei com vários legais,
é
cara.
É mesmo, cara.
Aí, Rio Grande,
e
no
outros
jornal.
Nem tanto.
Ah, sempre tem, né?
E também é dia do revisor, que é a próxima etapa. O cara faz a diagramação, aí passa pro revisor o quê? Revisar. E aí a gente manda pra prensa. É isso ou não é, Rafael Gomes?
Exatamente isso.
O revisor, ele revisa também, por exemplo, os erros de português?
Sim. Sim. Ah, esse é o principal
revisa
trabalho
tudo,
dele.
Concordância.
Tudo, esse exatamente. Foi meu mundo durante alguns anos, né? Quando eu trabalhei no Kazuca, Zero Hora, na Telepaper.
Fazia revisão.
Não, eu era o editor. E vocês sabiam que numa redação não é só um cara que revisa, né? São editores,
isso,
né, que vão revisando. E a tendência é tu diminuir a chance de erros, né?
Claro.
Quando passa por ali, aí dá brete.
Mas ainda assim...
Eventualmente
acontece.
Passa,
tem novos portais de notícia, hoje, especialmente online. E o que que acontece? Os caras cometem erros crassos de português.
Só
cara, um troço horrendo.
Sabe por quê, né?
Não.
Pela pressa de dar notícia.
Pela pressa
e
de dar notícia.
E ausência de um revisor.
Tu quer dar pressa, tu tá ali no fato, tu quer o mais rápido possível.
Não, e eu acho que esses sistemas também de inteligência artificial que legendam e colocam os textos já prontos, às vezes vem com um erro de português grave e a pessoa não conserta, né?
Uhum. É.
Sabe
isso
que
me pega
eu
muito,
durante...
eu deixo de seguir na hora.
Tem revisor de legenda automática agora.
Eu, durante a minha trajetória como principalmente repórter, tendo que fazer sempre muito texto, e eu sempre na TV Com trabalhei como repórter fazendo séries longas de N assuntos, então textos muito longos. E olha o privilégio, quando eu tinha uma dúvida de português, aquela coisa que tu fica, mas que não é uma palavra, é uma colocação inteira, é uma coisa mais ampla, vocês sabem pra quem que eu ligava? Tatata Pimentel. Eu liguei muitas vezes pro Tatata e ele amava.
Imagina.
Quando eu ligava pra tirar uma dúvida com ele de português ou de construção de frase, alguma coisa
que
assim.
Legal.
Ele amava.
Vê, né, cara?
E ele virou não o nosso revisor, porque ele não revisava os materiais, mas ele era o nosso consultor. A gente ligava, ou se ele estivesse na redação, ele vinha e dava um socorro com aquela cultura, assim.
Nossa.
Porque daí ele te explicava da onde que vinha aquela palavra e por que que era daquele jeito.
Bah, professor Tatata Pimentel. E tu vê agora,
né?
Tu falando nisso, né, cara? Porque hoje as pessoas te enxergam, Rodaica, como a influenciadora, aliás, tu é premiada por isso, né? Influenciadora
tá
número
com
um.
Problema.
Tô com um pelo na boca.
Alexandre, ontem.
Tá com
um
pelo na boca.
É que a minha barba tá muito comprida.
Dá uma parada.
A minha barba tá muito comprida e eu fico com os pelos entrando na boca. É desagradável um pelo na boca.
Dente, assim.
As pessoas que te veem hoje como influenciadora não sabem da tua história, da tua trajetória de repórter, de apresentadora do Jornal do Almoço, de um monte de coisa também.
Na verdade, eu pipoquei por muitos veículos aqui da RBS, trabalhei em muita coisa, mas o meu maior ofício sempre foi ser repórter. Mas eu sempre gostei de assumir projetos grandes, assim, para poder trabalhar com grandes coberturas ou com séries que mostravam N coisas, porque eu fiz política, eu trabalhei também como repórter de rua, cobrindo coisas que estão acontecendo no geral, fiz polícia.
Fazia plantão de pronto-socorro?
Fiz plantão de pronto-socorro já até no Réveillon.
Ah, que situação!
Eu fiz muitos plantões de Réveillon, tanto da parte boa, mostrando, né, a virada, quanto da parte ruim, que os acidentes, as coisas que eu já amanheci na estrada, mostrando acidente. Porque esse ofício do repórter de televisão coloca ele sempre na situação, seja ela qual for.
Verdade.
Diferente, muitas vezes, do cara do jornal, né, que nem sempre, às vezes manda o fotógrafo, a gente vai, tu tem que construir uma reportagem, entrevistar uma pessoa, ver a imagem pra descrever ela.
E então a galera que tá em casa nem imagina como é que funciona isso,
mas
né?
É um trabalho encantador, assim,
claro.
Eu me realizei demais fazendo isso por 20 anos na minha vida.
Mandar um abraço.
Olha que louco isso. Agora, dia 1º de maio, eu completo 30 anos trabalhando na RBS.
Olha aí, cara.
Começou no dia da morte do
parabéns,
seu
foi o meu primeiro
estômago.
Trabalho. É. Foi meu primeiro trabalho. É enquete com as pessoas no centro, lamentando a morte do Senna, pra repercutir no Fantástico Brasil inteiro. Fala,
povo. Fala, povo.
Olha só.
Mandar um abraço pra um outro gigante que tá nos ouvindo agora, mandou mensagem agora que tá nos ouvindo, Giovanni Grisotti. Isso aí é um ícone.
Pessoa.
Fala aí, mano, o que tu quer falar?
Pra Rodaica nesse
vai perguntar hoje
dela.
Entrevista com Rodaica.
Boa! Qual foi a cobertura mais aleatória que tu já fez?
Cara, tinha umas coisas na TV Com que eram muito loucas, porque a TV Com era um canal onde
canal.
A gente tinha tempo pra noticiar. E muitas vezes a gente tinha que até que encher linguiça, porque tu tava ali numa determinada situação, a programação tava parada e tu tinha que fazer. Teve um troço, Deus me livre, que é até feio dizer essa palavra sobre o que eu vou falar. Mas eu fiz a cobertura do velório do Jaime Caetano Brown.
Bah!
Isso significa que eu entrei ao vivo no palácio, onde estava sendo velado o corpo dele, no início do velório, e fui até o final, o horário do enterro. Mais ou menos umas 6 horas eu fiquei ao vivo, tendo que entrevistar pessoas ao redor do caixão e descrever quem chegava e quem saía.
E as perguntas são sempre as mesmas, né?
Cara, foi em 1999 morreu o Brown.
Sabe por que foi inusitado, Léo? Porque tava eu e um cinegrafista, a equipe da TV Com era muito reduzida e a gente fazia muita cobertura ao vivo, que a gente saía com uma... Como era o nome daquele carrinho que a gente tinha na TV Com? Que não era uma van, era uma coisinha menor.
Uma perua. Uma
Topique. Uma Topique.
Topique.
E aí a gente subia no teto da Topique, levantava a antena e puxava cabo. Só que era eu e o cinegrafista, que também era motorista e auxiliar. Então, quando o cabo começava a forçar, porque ele subiu a escada e foi até lá em cima no palácio, eu saía de cena, me abaixava,
puxava o cabo,
me posicionava, tudo isso no meio de um velório. Porque isso eu fazia comum, assim, era na minha vida fazer isso, mas no meio de um velório é diferente, claro, né? E eu lembro muito dessa cobertura, porque o único recurso que eu tinha era a Hilda no meu fone, no morro, enxergando só o que a câmera era capaz de mostrar.
Sim.
Então, em muitos momentos, ela me ajudava. Aquele cara ali, de verde, tu tá vendo? Tudo isso enquanto eu falava, que não podia calar a boca. Taca, 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 taca. Aquele cara de verde ali é o Lelê. O Lelê, ele foi um parceiro musical do Jaime Caetano Brown lá em 1900 e...
Vai lá
dá uma chegada ali e vê o que, que tu arranca.
Mas não chegava porque o cabo não ia.
Cara, às vezes o cabo não ia.
que louco.
É tão doido imaginar que a gente fazia coberturas dessa forma.
Sim.
E a TV Com foi uma escola pra mim por causa disso, né? Porque tu imagina, tu tem que segurar um negócio desse.
Eu acho que você só conseguia...
Um erro da RBS ter fechado a TV Com.
Cara, eu ia falar uma coisa
assim. Vamos botar na mesa que foi um erro ter fechado um canal hiperlocal, né?
A cultura porto-alegrense perdeu muito com o fim da TV Com.
Eu acordava mesmo, assim. Me ligava a TV Com pra ver a hora.
A cultura, o
temperatura.
Incentiva tudo, que é coisa legal, que mantém a cidade viva.
Câmeras da EPTC espalhadas pela cidade e tudo na tela da TV Com.
Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que vocês só conseguiram transmitir ao vivo com a antena essa em cima
da
Topique, porque era... ali numa área que tu pega direto o morro, né?
Isso, tinha que ter visual com o morro.
Do morro.
Isso aí.
A antena
então,
não podia ter obstáculo,
não,
né?
Onde tu ia estacionar, um tu tinha que ver o morro. Ali, por exemplo, a gente estacionava a Topique na lateralzinha
no alto do morro ali, claro.
Entre o palácio e a igreja.
E aí tu vê o morro lá, né?
Exato. E essa era a nossa vida. Então, muitas vezes, pra alguma cobertura ser feita, tu tinha que afastar um pouco e tu ter um cabo longo. E aí entrava o drama de puxar o tal do cabo, porque eram só duas pessoas, um fazendo a câmera e o outro sendo repórter.
Que loucura.
Era uma loucura muito grande, assim. Então, hoje, com o avanço que a gente tem da internet, as possibilidades que tu tem, que naquela época não se tinha, e assim mesmo se fazia... transformou todo esse processo numa escola pra quem tava
lá. Claro que sim.
E se tu fazia daquele jeito, tu abria um celular hoje e fazia qualquer coisa, é quase
sim, hoje a Globo faz boletim, vamos a Londres falar com o repórter fulano de tal. O cara tá transmitindo de um iPhone.
Cara, semana passada, eu acho que eu que alertei vocês do que tava acontecendo em Moscou. Lembra que eu botei no grupo ali?
Sim.
Porque, cara, eu sigo vários perfis de TVs do mundo inteiro, assim, eu gosto disso, sabe? E aí os caras estavam não transmitindo, mas tinham ali imagens...
Boletins.
Tempo real ali.
Cara, eram imagens do que estava acontecendo dentro do troço antes da polícia chegar.
Claro, quem tá... A testemunha ocular, a pessoa que tá ali.
Porque o cara tá se abaixando dos tiros e filmando, cara.
Que seria uma coisa que a gente teria hoje na TV Com, com todo o recurso tecnológico, pra manter viva o que foi o slogan da TV Com por muitos anos, o tá acontecendo tá na TV Com.
Sim.
Porque daí o que
vamos
que
falar
tem?
Com
o
Nelson.
Volta TV Com!
Imagina uma TV Com hoje, 24 horas por dia, ao vivo, com todas as redações integradas, nossa. Gaúcha, RBS TV, Atlântida 102.
Isso na TV Com original,
não,
né?
Mas hoje em dia, com a velocidade e o dinamismo da notícia...
a população vira repórter da TV Com.
Exatamente, cara.
Né? Porque tá tu consegue
tamo
entrar ao vivo com uma pessoa
aí,
em
firma.
Lugar.
Tamo perdendo dinheiro aí.
Pô, era legal, hein? O primeiro planeta que eu vi foi na TV Com.
À tarde,
Aquilo era maravilhoso.
A gente tinha mais audiência que o Multishow.
Eu tava no ensino médio na época, pô, e o Papo Clipe, cara, que era...
Papo Clipe.
Isso foi muito impactante, porque a gente tinha só aquela coisa de MTV. E a gente tinha a nossa MTV.
Era o MTV da UJ.
Era o Papo Clipe. Levavam a banda, o Potter, a Rodaica.
Piangas fez também, né?
Então, assim, era um complemento pra quem sonhava em um dia trabalhar com entretenimento, com o pessoal falando a tua linguagem, isso. Do sim. Teu jeito, dos shows que tu ia de noite, tá ligado?
Isso é muito legal. Agora tu imagina pra mim que cheguei na televisão, né, recém-formada e tal, trabalhando como repórter de notícia, porque não existia entretenimento na TV, e eu entrei na RBS antes da TV Com, 2 anos antes. Então, quando a TV Com estreou e as coisas começaram a ser viáveis e vieram os programas de entrevista com Tânia Carvalho, Túlio Mil... Não, o Túlio nem era ainda.
Café
ainda era...
TV Com?
É, e o Café TV Com veio muito depois, com o Davi Coimbra e tudo mais, o próprio Tatata. É, a oportunidade minha, que sempre sonhei em trabalhar muito mais numa área de entretenimento do que jornalismo, mas no Rio Grande do Sul não dava... É, de apresentar um projeto como o Papo Clipe, que foi aprovado para começar a ser exibido nas madrugadas, e eu só podia chamar videoclipe, daí eu chamava os videoclipes locais, que não tinham tantos. Sim. Então a Sony, as gravadoras mandavam os fitões com 30, 40 clipes grudados, e eu podia exibir aquilo ali. E aí o negócio começou a encorpar, e eu consegui um horário à tarde na TV Com. O Papo Clipe permaneceu ao vivo na TV Com diariamente por 7 anos.
Era animal, cara.
Era demais.
Sete anos. A gente ficava 1 hora ali ao vivo, todos os dias recebendo banda. E no final, a gente fez uma conta e deu mais de 6 mil atrações.
Imagina, cara.
A história
tá
do Papo Clipe, tipo, fez parte da história dessa parte da cultura gaúcha. E isso é uma coisa que quem viveu aquela época ali fica registrado.
Por isso que a gente brilha o olho quando fala, porque a galera não tem essa noção.
Não tem essa noção. Não. Pô, hoje tem legal, TVs locais, né? TVs locais que estão fechadas na caixinha da NET, que estão no UHF, mas não... Mas... tinha, não tem a força que um veículo da RBS tem, né? Que não precisa fazer força pra
TV Com
sintonizar.
Dava futebol, cara.
É,
dava futebol do interior, cara.
Bate-bola no domingo. Basquete. Domingo no futebol só acabava com bate-bola.
Isso aí. Aquele do Cusco era bom, era domingo de noite.
TV Com Esportes.
Era demais. Sim, era demais. Bom, que pena que não tem mais. Mas não digo. 1:24! Os destaques do Pretinho. Mas antes, o aniversariante Renato Silva. O Renato Silva é operador de áudio de Porto Alegre. E tá fazendo 36 anos hoje. Vocês conhecem o Renato Silva?
É nosso colega.
O Renatinho!
Parabéns! O nosso ouvinte pediu pra estar no
grande Renatinho.
Ele veio aqui na redação e falou: pô, Guriz, olha só. Foi tipo
hoje
isso.
É meu aniversário.
Ah, querido, legal. Renatinho. Obrigado, Renatinho. Saúde, prosperidade. Aniversariantes famosos: Lady Gaga. Lady Gaga fazendo. Vocês têm ideia de quantos anos tá fazendo a Lady Gaga?
Ela é muito nova, né?
Ela é muito nova. Nova, cara. Que tá fazendo sonho. 38 anos.
Que sonho. Que sonho encantado.
Pá, tem uma vida pela frente, a Lady Gaga.
Baita atriz agora.
A gente
também
ouve falar dela há tanto tempo.
Exato,
né,
cara.
E na rádio tá tocando aquele som que tu curtiu, que é o DJ Toons. É na voz dela.
É na voz dela,
maravilhoso,
claro.
Maravilhoso aquele balanço ali.
Fernando Fernandes. Atleta, fazendo 43 anos. Fernando Fernandes é o cara do Big Brother?
Isso,
ele
mesmo.
Para atleta, né?
Isso.
Certo. Julia Stiles, fazendo 43 anos. Atriz, não conheço.
10 coisas que eu odeio em você. E aquele filme Supremacia Born.
Tá.
Equidade Born, ela tá lá. Aqui é uma pessoa que no nome tu não pega, mas tu vê a foto. Pera que aqui é rádio.
Ele sempre pega.
Pera que aqui é rádio.
Vou ver a foto da Júlia Stiles
aqui. Aqui é rádio.
Para todo mundo. Você que tá de carro, estaciona o carro.
Um ano de rádio já aqui,
não. Não tem uma coisa de produção pra quem tá vendo pelo vídeo, que quando a gente dissesse os aniversários, aparecia a fotinha.
Eu sou muito a favor disso.
Que sonho, hein?
Eu acho.
Mas aí o pessoal vai ter que trabalhar mais. Aí não dá. Essa aqui é a Júlia Stiles.
Olha a cara que ele se olhava.
Centro filme na de tarde no RBS?
É. Eu continuo não lembrando.
Na RBS. É, mas não é a mais famosa da família.
Não peguei.
Da família Stiles?
Não é.
Não.
Não é mais que o Harry Stiles.
Não, não é, não é. Infelizmente.
Não, mas ela não é. São grafias diferentes.
Ah,
essa é STI e o Harry Stiles é STY.
Ah, é mais
estilo. Mais style.
É mais style.
Chileira, né?
Vince Vaughn. O ator Vince Vaughn, fazendo 54 anos. Já vou procurar aqui também o Vince Vaughn.
Não.
Porque
não,
eu não. Não veio. Não sei quem é.
Já viu 10 filmes do Vince Vaughn, deve ter visto na vida já.
Não sei quem é.
Vince Vaughn
tá, mas não é o caso também.
Vince Vaughn tá fazendo 54.
Esse é o
Milhão. Esse é o Milhão.
Sérgio Lorosa, o ator e cantor Sérgio Lorosa. fazendo 57 anos. Okay. Ele era daquele grupo... Como é que é o nome do grupo dele?
Monobloco?
Monobloco.
Era, inclusive, aquela vez que o Porã caiu num trote.
Pá, aquilo foi maravilhoso. Era o Duda Garbi sendo empresário do Sérgio Lorosa e também do Monobloco. Convidando o Porã para ser percussionista numa passada do Monobloco aqui por Porto Alegre. Cara, a marra do Porã falando com o empresário do Monobloco, cara. O Porã, ele assumiu um sotaque carioca conversando com o cara, velho. Tá louco, cara.
Eu lembro do cara perguntar o nome
carioca
da camisa.
Do Bonfim, né?
Aí o Porã disse, pô, pode ser igual a Dolorosa. Aí o Duda vai assim, pô, você é gordo pra caralho, hein?
Grande Duda. Beijo, Duda. Zizi Posse, maravilhosa. Zizi Posse, fazendo 68 anos hoje. Muito bem, esses são os aniversariantes famosos do
ontem,
dia de hoje.
Ontem
não falaram nada da Zizi Posse, maravilhosa Zizi Posse, vocês nem bateram palma.
Eu bati palma também, maravilhosa.
Mãe da não menos maravilhosa Luísa Posse.
Ah, é. Se eu ver no centro, eu não sei quem é, mas aí é um pouco de burrice minha. Aí a culpa não é de você.
Só de nome.
10 coisas que eu dei em você, tu reconhece.
Se eu ver ela no centro, eu vou falar, caralho. A Zizi Posse sempre vinha naquele evento. Como é que era, Lelê, que tinha lá em Canela,
Festa Nacional da Música.
Festa Nacional, não entrevistei ela muitas vezes.
Verdade. Nos destaques do Pretinho, mulher engole prego.
Não é possível.
Que estava na carne moída.
Ah, acontece. Barbaridade,
gente. E quase morre.
Claro, né?
Trava ali, né?
Médico falou pra ela, tem que ingerir ferro. No Peru, uma senhora de 68 anos, a dona Célia, estava se alimentando num restaurante e aí comeu uma almôndega. E aí dentro da almôndega tinha um preguinho.
Ah, o Kinder Ovo, né?
É, isso, tinha um preguinho.
Nossa, que
horror. E aí, pelo jeito, acho que ela não mastigou muito a almôndega.
Tava boa, né?
É,
pra não escorregar o coreca.
E aí engoliu tudo.
É melhor mastigar bem o alimento, né, cara?
Isso, acabou engolindo.
Ai, gente.
E aí, perfura a artéria carótida dela.
Não é possível.
O prego vai descendo, vai perfurando. E aí levaram ela pro hospital ali, que ela no próprio restaurante começou a ter um treco ali. Mas aí conseguiram fazer uma cirurgia e acabou tudo se resolvendo.
Ela tá bem.
Quase. Deus, tiraram?
Quase, é verdade.
Na trave.
Oi, imagina que tristeza tu viver uma vida toda pra ir comer uma almôndega num restaurante.
Pô, e é bom a almôndega, né?
Cara? Nada.
Depende
da almôndega.
Tem uns lugares que os caras estão servindo almôndega e parece salsicha já.
O Nando Miana falava, né?
Eu não sou de almôndega.
Foi comer num restaurante uma salada de maionese estragada, passou todo mundo mal. Ele falou, meu, imagina se eu morro de maionese. Eu não tenho assunto com o pessoal no céu.
É isso, cara.
Morro de maionese. Casal tem chá revelação que custou R$45 mil, arruinado pela sogra que foi impedida de ajudar na festa.
Bem, ela contou antes?
O que é isso aí? Abre aí pra nós essa aí, essa
não,
treta.
É um casal de influenciadores, né? Eles compartilham ali a vida de ter dois filhos. Eles vão ter um terceiro filho agora. Aí fizeram um chá de revelação e, pô, influenciadores investiram horrores ali no,
sim, porque
no chá pra
muito...
transmitir, dá muito view, dá muito like e tal, etc. E aí, alguns dias antes, umas semanas antes do chá, a mãe do rapaz ofereceu ajuda pra mãe... Pra sua nora.
Nora.
Pra
os canudinhos eu faço.
E aí a nora disse, não, senhora fica tranquila, a senhora vem só pra curtir a festa, já tá tudo encaminhado, já a minha família já ajudou um pouco também, mas já tá tudo certo. E ela respondeu,
ah, mas eu quero rechear os cachorrinhos.
Aí ela disse,
é meu neto.
Aí a moça respondeu, não foi isso que eu disse que eu quero ajudar a sogra. E ela falou... Dá, então, aí ela viu que tinha uma celeuma ali, que a sogra tá querendo muito participar, ela disse, então vamos fazer o seguinte, a senhora chega um pouquinho mais cedo e me ajuda, então, a organizar ali alguma coisa. Aí a sogra respondeu de novo, não sou tua empregada.
Boa, isso aí.
A sogra
que falou. É, tá, ela queria ajudar, que pelo jeito ela queria ajudar do jeito dela, sabe-se lá como. Aí... brigaram a nora e a sogra e desconvidaram a sogra do chá.
Tu tá fora, velho.
Ah, não, mas daí...
Não, Magrão é um lock.
Ficaram sem se falar.
Não, Magrão é um lock.
Magrão é um lock.
Não, aí já acho errado.
Dois dias antes do chá, voltaram atrás.
Tua mãe, pô.
Não, vamos convidar. Vamos convidar a mãe, vamos convidar ela. Aí ficou... Aí ela disse, ah, vamos ver. E aí começou o chá e ficou aquela tensão. Será que ela vem? Será que ela não vem? Aí chegou o grande momento...
A velha chegou embandeirando no mínimo.
Ficou o grande momento da revelação, do chá revelação. Então, o que acontece? Toca o alarme de incêndio. Toca o alarme de incêndio, começa a molhar tudo, estraga a festa. cai os enfeites, o bolo vai por água. Sai todo mundo. Aí quando sai todo mundo do prédio, quem é que tá lá embaixo fumando um cigarrinho sentado?
Não é possível.
A sogra.
Toda de azul. É menino. Imagina. É menino. Chupa, otária. Neto é meu. Fumou 10 perros de manhã.
Ela nem tava na festa. O que aconteceu? Foram ver, ela tá com as calças molhadas e tal. E aí descobriram que foi ela. Foi ela
ligou
que acionou.
Ligou o cigarrinho e botou no sensor.
Tipo isso.
Ah, eu sou a Marli. Que
ah, ô meu.
Tá faltando coisa pra sogra fazer.
Tá,
né?
Faltando.
Tem que dar, eu acho que tá errado. A sogra tá certa, tem que respeitar as senhoras, ok? Querem ajudar, dá uma função pra ela.
Mas buscar um bolo, mas a mulher quis dar.
Inventa um troço pra ela fazer. Faça o que quiser. O que tu quer fazer? Ah, eu queria fazer uma pizza de sardinha. Faz!
Bah, que delícia! Uma pizza de sardinha, cara! De forno!
Eu quero só ir. Vai! Entendeu? Qualquer
não, mas
coisa.
Imagina a mulher dizendo, não, tu vai fazer tal coisa. Não, sou tua empregada.
Mas deixa ver, tu já conhece. É. Porra, dois netos, já sabe como é que a banda
não,
da
mas
véia
foi
toca.
Demais a véia querer fazer esse tipo de vingança, não precisava. Saco. Aí é o neto dela.
Já deu pra ver que ela é uma mala.
É neta, filho, é neta. Descobriu
ela rosa.
Ela de rosa, velho. Mas gente véia pode, Rodaica.
É bravo.
Chegou o feriadão da Páscoa!
Tá muito mais
e pra ir com segurança e de forma mais sustentável no feriadão da Páscoa, você tem que embarcar em um ônibus elétrico da Marco Polo, o Ative. Desenvolvido com tecnologia global, o Ative tem menos emissão de poluentes, faz menos ruído e autonomia de bateria. A produção do Ative integral está alinhada com a estratégia de descarbonização da Marco Polo, que é protagonista no desenvolvimento de soluções de mobilidade. Se tu quer saber mais sobre os nossos parceiros da Marco Polo, os ônibus mais bala do mundo, é só apontar a câmera do teu telefone pro QR Code que tá aqui na nossa tela, aparecendo na live do Pretinho. Para onde quer que você vá, embarque com a Marco Polo. Te interrompi ali, Rodaiquinha. Manda aí o que que tu ia falar.
Não, eu só era um comentário final, que no fim o tal do chá revelação ganhou muito mais.
Sim, tá aqui no Pretinho.
Engajamento,
tá
do que
pretinho.
O outro normalzinho, né?
Então aproveita e bota uma pra nós aí da nossa audiência.
Boa tarde, Pretinho. Em especial para a abençoada Rodaica. Gostaria que ela lesse o meu e-mail, que, aliás, gostaria que meu e-mail fosse lido no Pretinho das 13 por ela. Eu sou a Fran e já escrevi pro programa. Vocês lembram do meu e-mail dia 19, quando destaquei que o meu esposo não lembrava as nossas datas comemorativas?
Sim.
Sim.
E ninguém lembrava também.
Então, a Rodaica falou pro Féter, o problema é teu por tu não lembrar da data, eu lembro sempre. Só pra avisar o Féter que a dica dele sobre os brinquedinhos e transas, é claro que eu já faço e sempre vou fazer. Talvez falte sim um pouco mais daquela sensação de surpresa com algum gesto de carinho. Mas enfim, vou largar de mão essa história das datas. A minha conclusão foi de que, pra vocês homens, uma data especial não tem diferença. Todo dia é igual ao outro.
Todo dia
é
especial.
Mas eu vim aqui mesmo pra dizer que olhem só, nada nessa vida é por acaso. O meu esposo, ele não ouviu o programa naquele dia que a Rodaica leu o e-mail. Mas no domingo, dia 24, eu fui dar um passeio com a minha família e adivinha qual programa estava reprisando no rádio? O programa do meu e-mail.
Pá!
Clima.
O meu coração foi de 0 a 1000. Então, pedi silêncio no carro, pois eu gostaria de ouvir o programa. E depois de ouvir o programa, adivinha, ele se ligou que a história era dele. Durante a volta do passeio, conversamos e em casa ele me disse, abre aspas, tu sabe o quanto é especial pra mim e todos os dias são uma vitória pra nós. Até mesmo quando o dia tá difícil e eu surto, ou quando tem algum pepino pra resolver, tu tá sempre bem de boa. Pra mim, aquele banho juntos, aquele cochilo de conchinha, a hora que prepara o almoço pra nós, é um momento de comemoração da nossa vida.
Olha aí, ó. Viu só? É o que eu digo, é o que eu te falo.
Ele aproveitou todo o passeio de carro pra bolar o que, que ele ia dizer pra mulher.
Então. Ele já pega na data. A data é hoje, amanhã a gente não sabe.
Oh. Ah, que frase, que frase.
Vai chegar a ficar corado, ele se empolgou. É o que eu te falo.
Então, tá bom. Então, já que todo dia é dia, tá faltando comemorar todo dia, né?
Não, vamos comemorar todo dia. Todo dia. Aliás, ontem nós tivemos um momento muito, muito especial e muito ímpar no programa, que foi a leitura do e-mail de um cara chamado Ramon.
O Ramon,
ele tá cansado de viver. O Ramon não encontra mais motivo na vida para viver. E isso, o fato da gente ter lido o e-mail do Ramon aqui, cara, motivou. É como se as pessoas tivessem recebido um incentivo para sair da sua toca e dizer, puta, isso acontece comigo também. É. E não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi... Quantos e-mails chegaram, Gomes? Mais ou menos?
Mais de uma centena.
Putz, cara, eu fui WhatsApp, abordado no Instagram e no WhatsApp por muita gente falando sobre isso, cara.
Eu também.
Porque, cara, de fato, a vida é difícil, né? A vida adulta, especialmente, não é fácil. Mas o pior é que também a galerinha adolescente também tem seus problemas.
Claro.
E também passa por isso, também fica triste.
E menos maturidade ainda pra
lidar. Menos maturidade pra entender a tristeza da depressão.
Uhum.
A gente recebeu um e-mail aqui da nossa ouvinte, Betina. Olha o que diz a Betina. Aliás, desculpa, é a Ingrid, mãe da Betina. Olá, pretinhos. Sobre a força que o pretinho me dá. Tô escutando o programa do dia 27 de março, das 6 da tarde, ao vivo, sobre o Ramon, que não tá mais com vontade de viver. Vim trazer meu relato de como vocês me ajudaram e seguem me ajudando. Eu fiquei quase um mês internada. A minha bebê Betina nasceu antes. Está na UTI neonatal hoje, sem previsão de alta. Vocês são a alegria do meu dia, uma verdadeira válvula de escape. Vocês são a roda de amigos que animam a gente, as alegrias e a força que nos move para seguirmos em frente e enfrentarmos os nossos obstáculos. Cada piada, cada charadinha, cada personagem, cada palavra de cada um de vocês alivia tanto o peso dos nossos problemas e vocês nem imaginam. Muito, vírgula, muito obrigada, pretinhos. Mandou a Ingrid, mãe da Betina. Ingrid, vai dar tudo certo. Ela vai sair da UTI neonatal e vocês vão ter uma vida maravilhosa pela frente. Isso é certo. Tá escrito. Fica tranquila. Enquanto isso não acontece, fica com a gente. E depois também.
A comédia salva as pessoas. A comédia salva as pessoas.
É que não necessariamente a comédia, cara. A gente não vive de comédia no Pretinho.
Não, sei, mas eu digo, mas pelo que ela citou, sim, é uma piada, é uma brincadeira.
Sim, claro.
Mas eu tô dando só um depoimento que a comédia salva as pessoas também.
Sim,
como
é
tantas outras coisas.
Sim, como
mas
a música,
comédia,
né?
Uma
assim
música, como...
verdade.
Enfim, mas eu digo que nesse caso a pessoa ouviu o Pretinho Básico pra se distrair, pra aquele curto período de tempo ali do dia dela, das 24 horas dela, pra ela ter uma coisa mais leve no dia dela, pra ela conseguir, claro que é uma dor muito grande.
Tirar a cabeça um pouco do drama
entendo a Ingrid total. E é isso, cara.
E se vocês me permitirem,
coisa, por favor,
eu posso ler também um outro e-mail que diz o seguinte: meu marido ouviu o Ramon. Então, meu marido tá na cozinha comigo e de repente tira o som da TV e aumenta o volume do rádio. Ele tá querendo ouvir o e-mail do cara que tá cansado de viver. Bicho, diz ela, deve ser de Santa Catarina. Eu olho pro meu marido e ele tá chorando. E neste momento eu acabo de entender o que tá acontecendo com ele. Eu vou agora procurar um psicólogo. Gente, que loucura o e-mail do Ramon. Parece que refletiu os pensamentos do meu marido.
É isso. Agora, que importante a atitude dela, e isso é uma coisa que a gente precisa recomendar para todo mundo que está passando por isso, que é buscar ajuda, né?
É muito
importante. E hoje existem muitos recursos, inclusive, né, gratuitos e tal, para se buscar uma ajuda inicial, nem que seja, às vezes requer um tratamento mais longo, até com remédio, mas não é o caso. É, a pessoa primeiro se entender dessa forma, né, aceitar que estar assim e que isso é uma doença que qualquer um pode ter e ter, às vezes, até a humildade de pedir ajuda. Né? Porque eu acho que quando se trata da cabeça, a gente fica até se julgando, né? Pô, mas claro, eu tenho uma família, eu tenho um emprego,
eu tenho uma casa.
Eu não
tenho motivos para estar em depressão.
Motivo. Ou isso mesmo existe. Eu tenho, mas tanta gente tem e segue assim mesmo, né? E aí tu fica te questionando, mas não é assim que funciona. A nossa cabeça, ela é responsável por tudo no nosso corpo e é natural que ela adoeça também.
Eu perdi o meu melhor amigo há 2 anos e meio, né? E eu acho que quando a gente perde um amigo, a gente morre um pouco, né?
Sim.
Também, né? Porque é aquela pinta que deixa de ter a convivência e tal. E eu entrei num quadro de depressão, eu diria eu, profunda, assim. E eu fui procurar terapia, fui procurar ajuda, né? E eu entendi uma parada, que é tu buscar entender o que tá acontecendo contigo emocionalmente, né? De tu não ter mais o contato com aquela pessoa, mas tu criar um outro tipo de laço com ele, uma outra conexão.
Sim.
Eu tento hoje ver a amizade desse meu camarada de outra maneira. Eu tento viver por ele também. Porque ele era um cara muito alegre, tá aí, parceiro, claro. E tal. E eu digo, cara, quer saber? Agora eu vou fazer uma viagem. Pô, vou lembrar do Fino, que era o apelido dele, né? Meu mano, Fino Vinícius. Então, assim, mas foi um momento em que chegou uma hora que tu vê uma parede. Essa é a real. Quando eu ouvi vocês falando do Ramon, tu fica com uma parede na tua frente. Mas só que ela não é uma parede que tu não consegue atravessar. Ela tu consegue, mas talvez tu precisa de uma mão.
Claro.
Tu precisa de uma palavra amiga e tal. E é isso que, que a gente entrega pras pessoas. Por isso que o Léo falou do humor, do entretenimento. É a palavra que a gente entrega, essa parceria. Verdade. Que acaba sendo essa mão, né? É a simbologia de uma mão.
E agora eu viro a folha. Desculpa, Lelê. Já te entrego. Eu viro a folha e vejo aqui. Um e-mail do Ramon. De novo.
O Ramon escreveu de novo.
Daqui a pouquinho eu leio o e-mail do Ramon. Fala, Lelê.
Não, o que eu só ia dizer também, que obviamente que todo mundo saiu daqui reflexivo, ontem mais reflexivo ainda. Nós tivemos o privilégio ainda no fim do programa ontem de ouvir o Neto Fagundes aqui.
Aliás, ficamos um tempão ouvindo uma história do Neto.
Uma história do Neto e tal. Bah, eu fui pra casa pensando muita coisa. E uma das coisas que eu tava me dando conta, assim, cara, é que isso aconteceu comigo quando eu tive síndrome do pânico. É que também, assim, cara... É consequência de uma cultura machista enraizada que nós temos.
Perfeito,
né? Que é de achar o seguinte: ah, é frescura.
É.
Uhum.
Isso. É a cultura do herói, né, velho?
Homem não chora. E eu falo isso exatamente. Foi assim que eu me senti no primeiro momento. Né? Eu dizia assim, cara, isso é frescura, nada a ver. Tá? Não existe isso, cara. Não existe. É extremamente silencioso. A doença, ela te pega. E como a gente tava falando ali, cara, não interessa se tu tem dinheiro, se tu tem a família mais legal do mundo, tu pode ser rodeado de amor. A doença pode te pegar.
Perfeito,
de alguma forma, né? Que tá lá dentro da tua cabeça, que muito provavelmente só vai conseguir buscar essa resposta se tu buscar uma ajuda médica. Então, assim, ó, se tu tá com algum problema agora e tu não tá te encontrando, e pelo amor de Deus, cara, não passa esse negócio de, ah, não, isso... Depressão é bobagem, porque as pessoas tendem a entender
e
que
não
depressão...
E não tenha vergonha de
nunca,
assumir que tem.
Porque depressão...
E de pedir ajuda.
A palavra depressão, na grande maioria das pessoas, ela é vista de uma forma, mas a doença depressão... Cara, ela é muito séria.
Verdade, e ela é um complemento, cara, de tantas outras coisas que a gente faz diariamente. A gente se exercita, a gente tenta se alimentar bem, tenta cuidar de tudo que tá ao nosso entorno. E aí a cabeça, que é o que mantém tudo isso em dia...
Vira e não vai mais.
Cara, então assim, não leva como sinal de fraqueza. Eu usei o termo cultura do herói, porque é isso que vai derrubando a gente aqui no nosso país, na nossa cultura, assim. Comigo não dá nada. Ah, isso não é nada. Daqui a pouco eu vejo e tal. Velho, quando vê, veio...
E é um tipo de discurso ruim, inclusive, de trazer assim em público, porque coloca essas pessoas ainda mais para baixo, no sentido de, pô, mas ela conseguiu sair disso sozinha, ela viu que era frescura, e como é que comigo é diferente? Não. É que talvez com ela nem fosse o que tu tá passando, porque a depressão, ela é real, ela existe e ela é muito grave. E mais do que isso, ela é hoje uma das doenças que mais atinge a pessoa, com uma perspectiva de crescimento por conta do mundo que a gente tá vivendo, da forma como ele é.
Da opressão do mundo.
Exato. Então, a gente tem que estar atento a isso, e isso é uma coisa que afeta a criança. Eu tenho amigas próximas de mim que tiveram perdas terríveis, e a pessoa viver com as perdas também é terrível para quem fica. Então é alguma coisa que a gente tem que estar olhando o tempo inteiro, e precisa de tratamento.
É isso aí.
15 minutos para as duas. Adams, traz para nós aí, Adams. Opa, não, essa aqui. Essa aqui.
Bola no Pretinho.
O Adams traz o entorno da bola para a gente, Adams.
Uma das músicas mais famosas do Coldplay pode mudar de nome por causa de uma rivalidade futebolística.
Sugar, meu irmão.
Essa é Sugar. Maroon 5, meu.
Desculpa. Sugar, cara.
Perdão, achei que era Coldplay.
Qual vez eles cantem?
Que curioso agora.
Cara, a gente está falando de Yellow.
O que aconteceu com Yellow?
Então, isso pode acontecer no dia 26 de maio, durante um festival que vai acontecer em Luton, uma cidade inglesa, tá? Nessa cidade tem dois clubes de futebol. Estamos ouvindo Yellow.
Alô, você que tá ligadinho. Vou falar em depressão.
E o clipe é uma paulada, né?
É foda.
O clipe é uma paulada. O que acontece? A cidade tem dois clubes de futebol. O Luton Town.
Luton Town.
E o Watford.
Watford.
Gostou do meu British accent?
Watford. É Watford.
O Luton veste laranja. E o Watford veste amarelo.
Ai, ai, ai.
E aí que tá a bronca.
Só um pouquinho. Look at the stars.
Então é o seguinte, a bronca é que um clube veste laranja e o outro veste amarelo. E o show vai ser no estádio do clube que veste laranja.
Ah, e aí começou
uma série de campanhas nas redes sociais de torcedores, né? Pra que eles cantem, troquem yellow por orange.
Orange.
Né, durante o show.
É tipo o Tibá ir no Beira-Rio e cantar azul da cor do mar, meu irmão.
Isso. Ou
Cidadão Ken.
Não, Cidadão azul Ken. Da cor do mar não tem como tu mudar.
A Cidadão Ken não mudou no show?
Mudou
não.
na reinauguração do Beira-Rio.
Azul,
ao invés de cantar azul, vermelho, ele cantou amor, vermelho.
Isso mesmo.
Vê, né, a Cidadão Ken mudou e o Inter não muda o hino, né? Continua com o azul lá, né?
Mas é que o céu é azul.
O céu é azul, né?
Eu sei.
Felizmente.
Bem, esse foi o momento corneta. Bom, o pedido, tá bom, ele foi endossado pelo técnico do time, o Rob Edwards, que disse à BBC que seria ótimo, pelo menos que fosse alterada uma vez durante a exibição. Eu acho que seria um belo caso de um fair play aqui, né? Agrada os dois lados, canta claro, yellow, claro. Mas pode meter uma hora, um orange ali, que daí satisfaz todo mundo, fica bonitinho. Orange.
Mas na métrica da música não cabe, cara. Tenta substituir orange. Yellow por orange, não orange. Cabe.
Orange. Não, dá sim.
Orange. Só pra bonito, só pra bonito ali.
Não, e olha só, tá só um último detalhe, tá? O prefeito parece ter um lado na parada aqui.
Ah, mas ele vai mandar cortar a luz, né?
Levou o Gilbert.
O prefeito.
Do lado.
Tá o Gilbert com ele.
O prefeito deu uma entrevista também. E ele,
com
e ele destacou que o futuro do mundo, a cor é laranja. E que a cor amarela é sinal de covardia.
Eu acho
que ele torce pro outro time. É isso aí.
Vai, tá, Adams.
Tô saindo de férias hoje.
Oh, de novo, Guilherme.
De novo, cara.
Acabou o quadro. O quadro tá embalando, meu irmão.
Isso é mais um reconhecimento dessa emissora que é uma mãe pra mim. Eu trabalho bastante, ela me bota de férias.
Nesse momento, era pra eu estar em férias essa semana, cara. Eu pedi pra empresa, eu não quero essas férias, eu quero seguir trabalhando, porque tu não faz o mesmo, cara.
Cara, porque eu não tenho essa nobreza.
Porque ele quer as férias. Eu também quereria. Ele quer as férias.
Até dia 18.
Até, mano. Boa viagem, aproveita, seja bastante feliz.
Vai sair mais cedo, Pretinho?
Não.
Vai embora agora. 12 minutos. Tem 11 minutos.
Vai e já se casa.
A bagunça aí.
O básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, memória de elefante.
Algumas lagartas têm a capacidade de se camuflar imitando objetos do ambiente, como folhas ou galhos, por exemplo, para se protegerem dos predadores. Revolucione o ensino com feedback em tempo real. Conheça o teste de fluência do elefante letrado.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Voltamos com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. 5 minutos para as 2 da tarde. Posso ler o e-mail do Ramon, cara?
Por favor.
O Ramon ele se abre para nós aqui muito mais do que ontem. Bom dia, PBs. Foram mais de 2 horas de crise com o único pensamento fixo de me tirar a vida. Eu não sabia o que fazer. Por sorte, a mãe das minhas filhas não pôde naquele dia vir buscá-las. Ela está morando em Santa Catarina e nós moramos no Rio Grande do Sul. E mesmo passando por tudo, prometi a mim mesmo que nunca farei nada com elas por perto. Não quero isso para elas. Tento ao máximo fingir para elas que estou bem e que está tudo bem. Mesmo no fundo do poço, tento ser para elas um bom pai. Sou diagnosticado com depressão bipolar desde 2014 e desde então sofro altos e baixos. Passei por fases difíceis e também momentos maravilhosos. Devido às fases difíceis, meu relacionamento com a minha esposa foi se desgastando. Apareceram os vícios e as brigas. Eu não a culpo. Ano passado, nos separamos. Minhas filhas escolheram ficar comigo porque preferem morar no Rio Grande do Sul. Com o divórcio, problemas no trabalho, a depressão
e alguns que perdi nos últimos meses, estou no meu limite nestes últimos dias. Na segunda eu desabei, mas sinto que a vontade de viver ainda mora dentro de mim. Quando estou com os meus pais e com minhas filhas, ela aparece, a vontade de viver. É uma batalha diária e eu estou lutando, mas sei que um dia eu vou perder. Obrigado por me responderem. Naquele dia eu havia escutado vocês e pelo fato de acompanhar sempre o programa, eu já os vejo como amigos e admiro o astral de vocês. Por isso imaginei que poderiam me ajudar. Na verdade, não tem sentido, mas pareceu certo fazer e fiz. Desabafei com amigos. Hoje eu estou um pouco melhor e agradeço de coração a atenção de vocês. Quanto ao convite para conversar com vocês no ar, infelizmente não posso aceitar. Eu sou portador de glossofobia, que é um medo extremo e irracional de falar em público. Eu não iria conseguir. Obrigado mesmo, de coração. Abraços, Ramon. Ô, Ramon! Tu não é louco, Ramon.
Não, mas ele
eu te mato, Ramon.
O Ramon precisa...
O Ramon tem
a consciência, né? Isso é muito importante, é o primeiro passo. Ele tem consciência da doença, de onde ela pode levar ele. Tá lutando contra isso, mas ele precisa de ajuda. Ele não precisa lutar sozinho.
Claro,
pode ter ajuda nessa luta. As filhas e os pais são um recurso bacana pra ele ter como apoio familiar, mas ele não tem que lutar sozinho. Essa luta não é só dele. É uma luta também de um especialista, de um profissional que estudou para atuar no caso dele. Se a gente agora de tarde for embora aqui, descer a escada, cair um tombo e quebrar o braço, a gente vai imediatamente para um especialista arrumar o nosso braço.
Hein?
Com a cabeça funciona do mesmo jeito. Só que é uma lesão que ela não aparece. E às vezes tu te sente mal de dizer que tá sentindo alguma coisa e não tá aparecendo nada.
Sim.
Só que as doenças mentais, emocionais, elas não aparecem. Às vezes nem mesmo no nosso comportamento. Porque a gente é tão resistente a elas que precisa disfarçar uma situação perante um filho, um trabalho, né? Alguém para continuar vivendo. Mas dentro a gente está se sentindo morto. A gente pode conversar isso com um profissional que todos os dias atende pessoas com o mesmo problema e está acostumado com essa situação. Vai te entender e vai saber conduzir junto contigo, de mão dada, o melhor caminho para sair desse lugar. E esse lugar tem saída e existem essas pessoas. Então, o Ramon já tá tão consciente de tudo, né? Que ele tem essa consciência também.
E assim, Ramon, tem milhões e milhões de dólares e de reais sendo investidos em pesquisas cada vez mais sobre esse assunto, porque é uma doença que está se... cada vez ela é mais
comum,
tratada
presente
de forma pública.
É comum,
pública,
a doença
né?
de meio que o diga.
Nós falamos aqui, cara, recentemente, todo mundo viu o filme do Coringa, né?
Sim.
Aquele último,
sim,
o último filme do Coringa. Aquilo, sim, ali é um personagem que, para nós, era um personagem, né? Apenas um
fictício.
Mas...
Um fanfarrão.
Mas aquela abordagem, ela mostra exatamente um cara depressivo, solitário, né? Isso,
a raiz das questões.
Que não tinha pra quem recorrer. Ele tinha, que era uma assistência médica do governo.
Aí cortam.
E aí ele pira.
Dentre tantas mensagens que eu recebi no Instagram, cara, eu tenho uma aqui que o cara me manda prints. Ele me manda prints. Pô, acabou de me escrever de novo aqui. Ele me manda prints de um papo que ele leva com um amigo dele. E aí ele escreve o seguinte: óbvio que eu não vou dizer quem é óbvio que ele vai saber quem é agora. Se tu me permitir, irmão, eu vou ler aqui o que tu escreveu. Ele tá num papo com um amigo dele e ele diz o seguinte: ah, aquilo era outra época, cada disco que eu ouvia era uma coisa fantástica, não tínhamos nada, não existia nada. E aí ele segue dizendo: eu tentei 4 vezes suicídio na virada do ano e não consegui. E agora, com o tratamento e tudo mais, uma das coisas que me ajuda é a música.
Olha aí, ó.
E aí o cara ouve música para se aliviar nos momentos de crise, de depressão.
É a forma como 8, ele 8. Deve ter encontrado, via medicina, a ocupação
aliviar,
da cabeça.
Exato.
Porque a ocupação da cabeça, ela é muito importante. Porque quanto, né, o cara que tá na crise, ele não consegue, ele não tem ajuda médica, ele não consegue sair daquilo. Eu sei porque eu passei por isso.
188, Lelê. Esse é o número que tu pode ligar quando tu tiver... ruim, é o centro de valorização da vida, tá? Tu vai poder ligar, tu vai poder conversar com alguém que vai te ouvir, vai ter tempo pra ti, mas assim, O negócio é não desistir, velho.
É isso.
Tá ligado? É acho isso. Esse é o grande lance desse plano aqui.
E não ficar sozinho. Não ficar sozinho. Tenta sempre estar junto com alguém, especialmente pessoas que tu gosta, que gostam de ti e que tu sabe que não vão largar a tua mão. 2 da tarde, já bateu o sinal da Atlântida. A gente vai encerrar o programa e hoje entregar o troféu de melhor participação pro Ramon. Hoje é do Ramon o troféu. Vamos, Ramon!
E o último recado que eu quero dar pro Ramon, que eu sei que serve pra um monte de gente que tá nesse momento, porque, repito, eu já passei por isso. Cara, não adianta tu te cercar de 200 mil pessoas pra te ajudar, se tu não te ajudar.
Perfeito, Lelê.
Boa!
Perfeito, Lelê. Pretinho, volta às 6 da tarde. Obrigado pela sua audiência.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.